Pessoa pergunta: o que quer dizer sairmos sempre em dupla, de dois em dois, nesses tempos atuais? E a pessoa está observando que Cristo também usava isto nas suas viagens. Sim, nós saímos de dois em dois por ordem da hierarquia espiritual do planeta. Não só por questões de segurança, mas para que, principalmente, os membros do monastério não tenham a sensação de que têm vida individual, para que nós todos saibamos que estamos sempre acompanhados. E assim se evita muitas coisas. Isto é uma recomendação da hierarquia que faz parte das regras do amor preventivo. Então, nós sairmos sempre de dois em dois é amor preventivo, isto é, para evitar que coisas individuais, pessoais e separadas da consciência do grupo possam acontecer. É o motivo pelo qual nós saímos de dois em dois. Aliás, todas as ordens religiosas do planeta mantêm este hábito, para que os monges nunca se sintam em vida individual. Mesmo quando eles vão a um lugar privativo, vão sempre acompanhados de outras pessoas. Essas regras monásticas, que nos centros espirituais, nas comunidades luz, a gente procura aplicar, porque as comunidades luz e os grupos espirituais, mesmo que não sejam monásticos, deveriam se pautar pela disciplina monástica sempre que possível, porque aquilo que nós chamamos hoje de regras monásticas, aquilo que nós chamamos hoje de vida monástica, será o arquétipo da vida na nova terra. Na terra velha, nesta terra que ainda está aí, na terra velha, vida monástica é uma coisa de exceção. Mas na nova terra, as regras principais da vida monástica serão regras de todos. E é por isso que vai haver uma seleção na hora da transição da terra, ou mesmo antes, porque a transição já está acontecendo nos outros planos, e principalmente uma transição de consciência. De forma que aquilo que hoje é vida monástica, que é uma vida de exceção para alguns, na nova terra vai ser a vida de todos. Percebeu-se, isto é, a hierarquia constatou, que com a atual humanidade vai ser muito difícil nós podermos fazer evoluir exemplares para a nova humanidade. Então, esta humanidade terrestre que está presente hoje na superfície já está passando, embora não perceba direito, está passando por uma série de purificações internas, nos seus planos internos. E isso se percebe pelas transmissões, não só de Cristo Jesus, como de Maria, que estão tratando de purificações básicas, de purificações simples, de purificações elementares que nós precisaríamos assumir para que começássemos, dentro de um tempo relativamente breve, a entrar numa purificação planetária mais rigorosa. E então vai haver uma série de envios, não de almas, de mônadas, eventualmente para outros planetas, para outros universos, para outras dimensões de vida, porque a vida não acaba, não é? Não há morte, mas existe uma continuação, existe um prosseguimento da evolução. E aqui, a propósito disso, uma pessoa está perguntando: o ser humano pode regredir para formas inferiores, como, por exemplo, uma alma humana pode retroceder para o reino animal? Não, isto não é possível. Este conceito e essa crença existe, mas isso faz parte da superstição que sempre houve na Índia. A Índia, ao lado de uma evolução extraordinária com relação a outros lugares do mundo, numa certa época, ao mesmo tempo, na Índia havia muita superstição. Como sempre, os opostos estão juntos, não é? Para que possam se resolver. Então, essa superstição de que uma alma humana poderia voltar para o reino animal, isto não existe. A alma humana, se não consegue evoluir, ela passa por outros processos de aprendizagem, ou passa pela desintegração, se for necessário. Mas a mônada, o espírito, este é indissolúvel e este é imortal. E o espírito, obviamente, o espírito que já está encarnado no reino humano não pode retornar para um reino como animal. O espírito encontra as suas maneiras de refazer o seu percurso. O que pode acontecer é que se uma alma chega a se desintegrar, essas partículas recomeçam a partir do reino mineral, se vão continuar neste planeta. Ou se não vão continuar neste planeta, estas partículas desintegradas vão entrar nos depósitos do universo, quando chegar o momento de se formarem outras vidas. Essas coisas são um pouco avançadas, mas hoje dizem respeito ao nosso nível de aprendizagem. Essas coisas antigamente, há séculos atrás, eram para iniciados, mas hoje essas coisas são ditas do alto dos telhados, como está escrito no Evangelho. Porque nós agora estamos realmente optando por prosseguirmos como seres humanos evoluídos, evolutivos, ou se vamos nos entregar a algum tipo de retrocesso. Mas esse retrocesso jamais será a alma voltar para o reino animal, mas sempre será por caminhos que nós desconhecemos, porque nós ainda não temos conhecimento daquilo que é o planeta onde estamos, não temos conhecimento do universo onde vivemos e muito menos do cosmos, não? Onde estão todos os universos que existem. Mas isto gradualmente nos será ensinado. Antigamente se ensinava essas coisas nas escolas internas, se ensinava essas coisas entre os grupos de almas, nos planos interiores, não aqui na superfície. E aqui na superfície só para um número muito reduzido de alunos. Mas hoje todas essas coisas estão disponíveis para todos aqueles que estiverem interessados em ir além das suas coisas pessoais, das suas coisas individuais. Aqueles que estiverem interessados em viver uma história que não seja a própria historinha, essa história em quadrinhos que é a nossa vida humana sobre a Terra. Há seres que já estão insatisfeitos de viver essa história em quadrinhos. Há seres que já estão necessitando saber qual é a sua verdadeira história e em que planos ele vive, em que níveis ele realmente vive. De forma que essas coisas estão começando a chegar ao domínio público, principalmente de forma bastante sutil nas mensagens que Cristo Jesus tem transmitido diariamente e que Maria tem nos transmitido também, aliás, com autorização para colocarmos na internet. E quando se coloca uma coisa na internet, quer dizer que aquela coisa é para ser pública. E isso está acontecendo somente agora. E nós precisaríamos dar um pouco mais de atenção a essas mensagens diárias que estamos recebendo e darmos também muito mais atenção às mensagens de Maria. Porque Maria, este nome para nós tão familiar e tão comum, este nome Maria, está velando aquilo que é a consciência feminina de toda a criação, que não é uma pessoa. Esta consciência não é uma pessoa. Esta consciência é aquilo que rege todo o princípio feminino dentro do cosmos. E nós aqui chamamos familiarmente de Maria, porque a nossa mente e a nossa compreensão humana é muito limitada. E se não tivermos um parâmetro, se não tivermos uma oportunidade de nos familiarizarmos através de um nome, porque depois tem outra coisa, essas grandes entidades também não têm nome, mas se dão um nome para nós, para que nós possamos distinguir neste mar de energias e neste mar de forças e nesta infinita quantidade de seres que representam a criação, nós podemos nos localizar e podemos, se quisermos, seguir algo que seja seguro. Então, por isso, essas correntes cósmicas e por isso essas grandes consciências que não são pessoais e, portanto, não têm nome de gente, essas grandes consciências teriam que ter algo que nos ajude a identificá-las dentro deste infinito mar de consciências, no qual nós ficaríamos totalmente confundidos se isto tudo não nos fosse dado homeopaticamente, gota a gota. Agora, eu não sei se nós temos correspondido a toda esta oportunidade que nos está sendo dada. Não sei se nós temos correspondido o suficiente. Claro que temos correspondido em algum grau. Nós sabemos que há alguns que se dão o trabalho de ler essas mensagens na internet, ou de reler essas mensagens na internet. Outros se dão o trabalho de copiá-las para lerem depois. Mas eu não sei se todos estão dando uma resposta suficiente, se todos estão dando uma resposta à altura. Como essas grandes consciências são um padrão da lei do silêncio, essas grandes consciências jamais revelariam uma coisa que a humanidade não pudesse compreender ou não pudesse suportar. Jamais revelariam. E é por isso que nós desconhecemos a grande maioria das coisas e só conhecemos uma gota daquilo que é todo conhecimento universal. Não sei se chega a uma gota, mas isto vem por causa da grande sabedoria e da perfeição da consciência cósmica, da consciência total, da criação, que dá aquilo na medida que nós estamos em condições de receber. E quando nós, na nossa insatisfação por querer saber mais, por querer conhecer, damos mostra de que estamos prontos, preparados para isso, então todo esse conhecimento começa a vir com maiores detalhes. E aqui uma pessoa está perguntando se nós podemos definir compaixão. Se vocês forem olhar nos dicionários humanos, nas enciclopédias, vocês vão encontrar explicações a respeito de certos termos e certas palavras em nível bem elementar. Mas, à medida que nós vamos vivendo aquilo que vamos aprendendo, vamos penetrando o significado de certas palavras. Então, compaixão é algo que só uma alma evoluída pode sentir. Uma alma que não tenha certa evolução não pode sentir compaixão por nada nem por ninguém. Pode sentir pena, dó, essas coisas, palavras bem populares. Mas compaixão é para as almas que já têm certa evolução. E por que é para as almas que têm certa evolução? Porque as almas, quando evoluem, as almas, quando têm uma maior compreensão, começam a perceber, começam a sentir as próprias limitações. E, ao sentir as próprias limitações, estas almas começam a pedir ajuda para almas maiores, ou para almas mais evoluídas, ou para grandes espíritos. E lá entre eles, eles têm uma comunicação. Agora, compaixão é aquilo que uma alma sente ao perceber a condição humana. Então, uma alma que não é evoluída, ou uma pessoa comum, não pode ter compaixão de coisa alguma. Ela pensa que tem, mas ela não tem. Porque compaixão é o que a gente sente quando percebe a condição humana. É a alma que percebe a condição humana, nela desperta a compaixão pelas outras almas. Porque ela vê o caminho arriscado, o caminho perigoso, não? Que uma alma assume quando encarna sobre esta terra. Então, uma alma evoluída tem compaixão das outras, porque percebe o seu próprio estado, percebe a sua própria condição de limitação. E é através da compaixão, quando uma alma começa a ter compaixão das outras almas, quando uma alma começa a ter compaixão por essa condição humana, que a humanidade normal nem percebe, pensa que esta condição humana é ótima. Então, como a alma começa a ter compaixão quando vê a nossa condição de ignorância, a nossa condição de nem sabermos exatamente quando vamos desencarnar, e de nem sabermos exatamente quando vamos encarnar. Imagina que condição. Então, estas almas que percebem tudo isso, nelas desperta compaixão. E se essas almas estão encarnadas, elas devem demonstrar compaixão. E como é que se demonstra compaixão? Demonstra-se compaixão por várias formas. Cada um demonstra compaixão no temperamento e no raio da sua alma. Mas uma forma quase generalizada de demonstrar compaixão é uma alma se pôr a servir. É uma alma começar a não levar mais em consideração a sua evolução, mas ela se pôr a servir ao próximo. Então, uma alma realmente se põe a servir é quando ela já conhece a compaixão e como ela já sente a compaixão. Senão, nós servimos assim como servimos, quase prestando favor, não é? E achando que estamos fazendo uma grande coisa. E estamos mesmo no início de um caminho infinito. Mas para aqueles que têm uma alma que já os encaminhou para o caminho do serviço, caminho do serviço é o serviço para a humanidade. Caminho do serviço é o serviço para grupos. Caminho do serviço é o serviço para aquilo que não somos nós, que são os outros, ou que são outras necessidades, não as nossas. Então, o caminho do serviço é o caminho onde se aprende a compaixão. Então, a compaixão é algo sagrado. A compaixão é algo muito interior, muito interno. E quem tem realmente compaixão não serve mais a si próprio. Trata de si próprio só para continuar existindo. Então, quem tem compaixão não trata mais de si, a não ser para coisas indispensáveis, para continuar vivendo, mas trata do próximo, trata das necessidades do próximo. De forma que isso nos ajuda muito a nos redimensionar diante de tantas coisas. Vocês sabem que nós temos um pensamento diário que vem sendo estudado aqui por Frei Arthur, principalmente, e por mim de vez em quando. E vocês sabem também que Padre Pio de Pietrelcina, enquanto esteve encarnado, Muriel, enquanto esteve encarnado como Padre Pio, ele deixou muitos pensamentos. E existe um grupo, Padre Pio conseguiu fazer um grupo orante, Padre Pio conseguiu fazer um grupo de oração que se estabeleceu em todo o planeta, um grupo muito ativo. E esse grupo, que se chama www.padrepiogroup.org, vocês podem encontrar na internet. E esse grupo de Padre Pio publica um pensamento diário. E esse pensamento diário, que pode ser estudado paralelamente aos nossos, porque somos todos da mesma família espiritual, não? Todos que pertencem à Irmandade Branca são da mesma família espiritual. De forma que um pensamento de Padre Pio deve ser da mesma família espiritual dos pensamentos que nós usamos, que são de Maria, que são de Jesus, não? Ou que são pensamentos que em outros tempos coletávamos para os nossos livros. Sem querer fazer paralelos, mas são pensamentos que têm a mesma origem, isto é, são pensamentos que dizem respeito à vida da Fraternidade Branca. Então, esses pensamentos de Padre Pio, que vocês podem também ter diariamente na internet, no do dia 20, ele diz uma coisa muito significativa. Ele diz: a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita ao menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias. Veja. Veja quantas coisas nós não sabemos, não é? Coisas elementares que Padre Pio dizia para as pessoas assim quando conversava com elas e que ficaram escritas e que estão aí disponíveis. Bem, todos nós sabemos, não é, o que é a confissão. Agora, confissão não é sempre que se pode fazer, porque para fazer confissão precisa ter um confessor. E nem sempre se encontra um confessor à altura. E depois, a confissão pode ser feita também a Deus diretamente. Isto já é possível. Mesmo sem você encontrar confessor, você pode confessar com a fonte única. Você pode confessar com Deus. Você pode confessar com aquilo que te criou, com aquilo que te criou, não com quem te criou, com aquilo que te criou, aquela fonte, você pode confessar com ela. E quando você confessa, você abre um grande espaço dentro de você. Quando você confessa realmente, você pode até não encontrar o confessor à altura para você dizer tudo o que você gostaria de dizer. Mas então você confessa com a criação, você confessa diante de Deus. Então você abre um grande espaço dentro de você, porque na confissão você expele aquilo, você joga aquilo fora, principalmente se foi leal na confissão, né? Se foi verdadeiro na confissão. Então você faz uma autolimpeza, você faz uma autopurificação. E aquilo que te ouve deve, ao escutar aquilo, deve lhe devolver alguma coisa, deve lhe mandar alguma coisa. Então, por isso é que Padre Pio dizia que a confissão é a purificação da alma. Porque a alma que confessa, ou quando nós confessamos, Se nós realmente expelimos aquilo, fazemos uma autopurificação. Por isso que ele dá tanto valor à confissão. E disse, ao menos uma vez por semana. Ao menos uma vez por semana. Bem, digamos que você faça esse trabalho, você faça esse exercício, ou você faça esse yoga semanalmente. Para isso ser feito direito, para isso ser feito, digamos, quase totalmente, seria necessário aquele exame de consciência diário. Então, exame de consciência diário é uma coisa, confissão é outra coisa. Se nós estamos disciplinados ao ponto de fazermos um exame de consciência diário, então nós estaremos no ponto de fazermos uma confissão. Porque no exame de consciência diário, você vai reconstruindo e se recordando de tudo que aconteceu naquele dia. O exame de consciência diário não é só examinar o que fizemos errado. O exame de consciência diário é você se imaginar desde o momento que você acordou, de manhã, despertou, até o momento que você está preparado para dormir. Então você faz esse exame de consciência diário. Nesse exame de consciência, você chega a perceber coisas que enquanto você estava vivendo durante o dia, você não percebia. Nós fazemos coisas automaticamente, sem saber o que estamos fazendo, muitas vezes, vocês sabem disso, não é? Que isso é da condição humana. Então, de repente, você se dá conta de que está fazendo uma coisa. Mas na maior parte dos nossos atos, nós não nos damos conta deles durante o dia. Estamos completamente distraídos. Vocês veem, nós saímos de uma sessão de mantras, saímos de uma sessão de oração e chegamos lá fora, formamos grupo, conversamos em alta voz que se ouvia aqui dentro, que se falava lá fora. Depois de uma sessão de mantras. Então, se nós estivéssemos realmente fazendo uma sessão de mantras, fazendo uma sessão de oração, não teríamos como sair da sala e conversar normalmente lá fora. Não teria como acontecer isto, compreende? E essas coisas a gente só percebe é fazendo a revisão diária. Porque uma coisa destas, que está completamente inserida na vida comum das pessoas, uma coisa dessas que não é passível de você fazer uma reflexão, porque as pessoas naturalmente saem de uma sessão de mantras e vão conversar lá fora. Isto é inserido na vida comum, isto está inserido na vida normal. De forma que, para isso, se nós não temos a revisão diária antes de adormecer, nós nem nos damos conta. Porque a revisão diária é como você rever um filme. Você ali faz o trabalho, o exercício, ali você faz a intenção de reconstruir o que se passou. Então é como se você repetisse aquilo tudo. E se você sente que está esquecendo de alguma coisa, você volta, procura se lembrar, vê como é importante isto. Então, na revisão diária, você vai se dar conta de algumas coisas que você fez mecanicamente, automaticamente, como sair de uma sessão de mantra e conversar lá fora. Você se dá conta disto é só na revisão diária. É só na revisão diária que você vai ver que você reuniu uma certa energia e que saiu da sala e dispersou esta energia toda. Esta energia não conseguiu continuar trabalhando. A energia reunida na sessão de mantras, na sessão de oração, a energia reunida não pôde continuar trabalhando, porque ela foi dissolvida por nós que a juntamos e que a fizemos. Então vejam a necessidade da revisão diária. Porque só levando a sério esta revisão diária é que nós nos damos conta. Eu falei de um fato que aconteceu há meia hora para que ficasse claro. Mas isto também diz respeito ao nosso palavreado, diz respeito à nossa comunicação, diz respeito ao número de palavras que nós dizemos inutilmente, diz respeito a quando temos que dizer um bom dia, dizemos bom dia, como vai, você está bom, e a família, dizemos tudo isso que é inútil. Tudo isso é inútil. Então, na revisão diária, nós nos damos conta de muitas coisas. Agora, fazendo a revisão diária, honestamente e corretamente, dentro do possível, das nossas limitações, fazendo a revisão diária, você a uma certa altura tem necessidade de se confessar. Porque esta revisão diária vai mexendo com o seu consciente. E quando o seu consciente já está bem trabalhado pela revisão diária, você ciclicamente tem necessidade de uma coisa um pouco mais profunda e forte. E isso é a confissão. Então, por isso que Padre Pio não diz que você tem que confessar todos os dias. Ele diz, você tem que confessar no mínimo uma vez por semana, de 7 em 7 dias. Ele diz isso porque ele conhecia muito bem a humanidade. Padre Pio confessava milhares de pessoas. Ele conhecia muito bem as pessoas. Então ele dizia que precisa confessar realmente, no mínimo, de 7 em 7 dias. Porque fazendo a revisão diária, vocês vão sentir esta necessidade. E aí, ciclicamente, você faz um outro tipo de concentração, você faz um outro tipo de revisão dentro de você, você faz não só perguntas a você mesmo, pedindo explicações a você mesmo de certas coisas que você não esqueceu porque fez a revisão diária. Então, você faz esta indagação, ou você, a uma certa altura, se dirige a uma consciência maior. E ao se dirigir a uma consciência maior, você pergunta as coisas para ela. Você chega a perguntar, eu estou vivendo o que teria que viver? Eu estou no lugar certo? Eu estou na correta tarefa? Eu estou fazendo a vontade da minha alma? Eu estou cumprindo o caminho que o Espírito programou sobre esta terra? Isto chama-se uma confissão, uma revisão um pouco mais séria, não é? E uma confissão, porque você está se dirigindo a alguém, ou está se dirigindo a algo. Repetimos, não é fácil encontrar um confessor. Padre Pio foi um confessor. E quem conhece as biografias de Padre Pio, porque Padre Pio foi um dos seres mais biografados do mundo. Há mais de 250 livros que se conheça contando a vida de Padre Pio. Ninguém foi tão biografado. Não se sabe se os livros dizem o que ele realmente era, mas foi um dos mais biografados do mundo. E nesses 250, que hoje deve ser mais, nessas centenas então de livros sobre Padre Pio, se vê ali que ele tinha a arte de confessar os outros. Qual era a arte de confessar os outros? Era dizer para a pessoa, já terminou a confissão? Já. E isto você não me contou? Isto chama-se a arte do confessor. E isto você esqueceu? Era assim. Nós estamos num fim de semana para cuidar da consciência indígena e dos reinos da natureza. Agora terminamos a sessão de perguntas, não é? porque vocês também devem ter outras necessidades, né? E se vê pelas perguntas que chegaram. E o próximo encontro de consciência indígena e de amor aos reinos acontecerá em Figueira de 15 a 17 de novembro. E o tema de 15 a 17 de novembro será ervas medicinais e comestíveis. Porque as ervas não são só remédio. As ervas não são só medicinais. As ervas podem ser também alimento. E no momento em que nós tivermos mais amor pelo reino vegetal, no momento em que nós tivermos mais amor pelas plantas, pela vida vegetal, nós saberemos tudo o que as ervas e as plantas poderiam nos dar, que nós conhecemos só em parte. E como nós sabemos que conhecemos só em parte ervas medicinais e ervas comestíveis, como sabemos que só conhecemos em parte, este tema para nós é muito amplo. Isto é um tema realmente de estudo e de pesquisas. E nós teríamos que chegar no desenvolvimento deste tema a fazermos também experiências com as ervas. Experiências, isto é, tendo aquela sensibilidade de reconhecer a erva, de saber tratá-la, para que nós possamos nos alimentar dela. E que possamos, então, perceber quais são todas as suas qualidades medicinais. Não existe doença na superfície da Terra que não tenha cura. E, no entanto, quanta coisa não se consegue curar, não é? E por que não tem cura ainda? Porque nós não conhecemos o reino vegetal. Nós não conhecemos o reino mineral. E nós não conhecemos também o reino humano, que podem ser um veículo de cura para nós. Nós sabemos que no reino humano há almas curadoras que podem transmitir cura para nós, pode transmitir energia de cura. E nós vivemos, diante destas coisas, relativamente. Então, nesses encontros da consciência indígena e reinos da natureza, nós teríamos que ir aprofundando esses encontros, de forma que aqui está esta proposta que nós recebemos hoje, de fazer ervas medicinais e ervas comestíveis, pois as ervas podem ser usadas na cura, no melhoramento da alimentação, no melhoramento da alimentação. Que será isto, não? Porque nós sabemos que a arte de cozinhar é não tirar o sabor original daquilo que se está cozinhando. Isto é uma arte. Você comer um arroz, um feijão com gosto de outra coisa, isso é muito fácil. Em todo restaurante você encontra. Em toda cozinha você encontra os produtos com gosto de outra coisa. Então, é preciso que a gente saiba cozinhar primeiro. Que a gente respeite aquilo que é aquele alimento. E quando você aprendeu a cozinhar, quando você não trocou, você não deturpou o sabor daquele alimento, então aí você pode aprender a usar as ervas na alimentação. Porque as ervas não vêm para dar um outro sabor para o alimento. As ervas vêm para cooperar o trabalho que aquele alimento iria fazer em você. As ervas vêm complementá-los. Então não é só pôr salsinha em cima do arroz e pôr alguma outra coisa em cima do feijão. É preciso saber o que você está pondo ali, porque a erva que você está pondo ali, ela deve vir colaborar naquilo que o alimento vai fazer por você. Compreenderam isto? Então nós não estamos fazendo uns fins de semana de curiosidade. Nós teríamos que realizar esses fins de semana realmente em um estado de concentração, em um estado de introspecção, para que pudéssemos reunir as nossas energias, juntar todas as nossas intenções, que são as melhores em princípio, para conseguirmos algo, algo novo, algo verdadeiro. Então, ervas medicinais e comestíveis, isto é um tema que aqueles que têm consciência podem já ir pedindo antes de dormir sonhos a respeito disso. Porque nos sonhos não são indicadas certas coisas. Eu conheci uma pessoa e esta pessoa via diante de si, quando acordava de manhã, o que ela deveria comer. Então esta pessoa podia ver diante de si um pé de alface, podia ver diante de si um prato de arroz, podia ver diante de si aquilo que ela tivesse que comer. Isto não todos os dias, porque a energia jamais se torna uma rotina mecânica. Mas isto é muito importante para nós sabermos entrar em contato com aquilo que vamos alimentar. Então, de repente, nós precisamos de uma coisa para não ficarmos doentes. Então, aquilo o Espírito pode nos mostrar. Mas para ele nos mostrar, coma isto, coloca aquilo na sua frente, assim, diante da sua visão, na visão aqui pela glândula pituitária. Nós temos essa visão, temos esta possibilidade. Então, para o Espírito colocar diante da sua pituitária o que você deve comer naquele dia, é preciso que você tenha uma outra forma de vida, que você tenha uma outra relação com os reinos da natureza, que você tenha uma outra relação com tudo isso que estamos estudando. Amor aos reinos. E porque amor aos reinos está junto com consciência indígena? Porque a consciência indígena que nós desconhecemos, porque quando aqueles que são chamados de colonizadores chegaram aqui, eles viram os indígenas como animais sem rabo. Na Europa diziam, vocês lá vão encontrar animais sem rabo. Assim definiram, em certos círculos, né, muito íntimos. Então, esses indígenas que nós tínhamos em conta de animais sem rabo e que, no entanto, tinham muito que nos ensinar naquela época, nós, ao invés de aprendermos com eles, os dizimamos, não é? Como vocês sabem, pela história mal contada. Porque a história mesmo nós só saberemos quando nos for transmitida do alto. Porque história aqui na Terra já foi suficientemente deturpado, tudo, inclusive documentos. Mas com a evolução das almas e com os contatos entre almas, com canalizações de conhecimentos que podem vir do alto, como já tem chegado alguns, para seres que são considerados contato, então, com isso, nós vamos começar a conhecer a consciência indígena. E alguns sinais da consciência indígena nós temos tido através de comunicações de seres indígenas desencarnados que conseguiram, lá no seu mundo interior, conseguiram perdoar aquilo que lhes foi feito. Então, estes que conseguiram perdoar, vocês sabem que a Terra é um planeta onde se deve exercer o perdão, não? Eles sabiam disto. Tanto sabiam disto que os que evoluíram, perdoaram. E os que perdoaram, passaram para outros planos. E passando por outros planos, tendo perdoado, passando por outros planos, eles evoluíram de uma forma muito mais veloz do que nós. Bem, então, por isso é que consciência indígena está acoplado com amor aos reinos da natureza. Então, consciência indígena, que está já nos instruindo, que está fazendo parte da hierarquia planetária que nos instrui, então, consciência indígena está ligada com amor aos reinos da natureza. Então, nós temos um programa longo, não? Para esse final de semana. E aqui existe essa proposta de se buscar, não é, um melhoramento da alimentação. Então, nós vamos começar por partes, não é? Vamos primeiro querer melhorar a alimentação. Ter esta vontade, ter esta intenção, para depois nos reunirmos para melhorar a alimentação. E assim ofertaremos aos interessados um curso básico sobre reconhecimento e preparo das ervas. Nós teríamos que aproveitar esse ciclo para irmos fazendo um trabalho mais interiorizado. Então teríamos que irmos preparando, nos preparando, não? Para que durante as partilhas desses fins de semana nós tivéssemos uma outra postura, não? Estivéssemos mais silenciosos, estivéssemos mais harmoniosos. Isto para atrair tudo aquilo que esses elementos podem nos dar. Nós temos um fim de semana sobre mantras, temos outro fim de semana sobre consciência indígena, e assim por diante. E teríamos que nos preparar um pouco para isso. Veja, Cristo Jesus, numa das suas transmissões, disse que para nós chegarmos à realidade da vida, do total da vida, deveremos fazer tudo o que em certos momentos poderá parecer absurdo. Então, há certas coisas que nós achamos que são absurdas. Como, por exemplo, ter esses cuidados todos. Isto é um absurdo. Para a mentalidade comum, isto é uma coisa totalmente utópica. Mas aqui diz, para chegar à realidade da vida, o aprendiz deverá, em estrita obediência, fazer tudo o que em certos casos poderá parecer absurdo. Então, muito de leve, não? Nos diz, faça um jejum, faça uma confissão, por exemplo. Jejum nós sabemos que é só de água, o resto é dieta. Então jejum é água só, mas chamaram de jejum para nós não nos assustarmos, que não estão pedindo que nós passemos só com água, 2 dias por semana, o que seria a glória das almas, e dos espíritos nem se fala. Então temos que nos preparar. Veja, como Cristo fala conosco, que é importante, hein? E eu não sei se estamos lendo, não sei se estamos percebendo isso. Para chegar à realidade da vida, o aprendiz deverá, em estrita obediência, fazer tudo o que em certos casos poderá parecer absurdo. Depois diz, o grande passo na transformação crística é reconhecer que se sabe muito pouco da vida e que só resta seguir os sinais que são indicados. Os sinais que são indicados. Não são os sinais que não são indicados. que seriam infinitos, os sinais que são indicados. Então, se você segue os sinais que são indicados, deixe os outros, que talvez te interessam mais, mas que não são oportunos, não são atuais para você. É muito cedo para você ter os sinais que quer. Então, você tem que seguir os sinais que são indicados. Isto é o grande passo para você começar a conhecer a vida. E depois diz: em fase de serviço, isto é, quando a alma entra em serviço, em fase de serviço apostólico, devemos cruzar com os próprios pés o lago das impurezas da humanidade. Então, quando a gente desconfia que a vocação da alma é servir, nós desconfiamos disso a um certo momento, porque a alma tem como vocação servir, não usufruir. Então, a alma tem como vocação servir. Quando você desconfia disto e você começa a ter a intenção de se pôr a servir, você vai cruzar com os próprios pés o lago das impurezas da humanidade. Então, você vai entrar numa sujeira. Não é isto? Lago das impurezas da humanidade. O que será que Cristo quis dizer? Lago das impurezas da humanidade. Essa sujeira. Então, você vai ter que caminhar sobre isso. Vai ter que caminhar sobre isso. Essas impurezas que não permitem que se veja o sentido da essência de cada alma. Então você está disposto a servir as almas, mas quando você entrou em serviço, você vai caminhar pela sujeira, você vai caminhar por tudo aquilo que são as impurezas e que não permitem que você veja direito aquilo que você vai fazer. Veja, isto são coisas existenciais da maior profundidade. E que nós teríamos que estar diante dessas coisas, diante destas transmissões, com uma outra disposição. Nós teríamos que estar diante disto realmente com a disposição de não sermos mais como somos. Uma coisa é você ler uma mensagem desta para você ficar melhor, como quase todos têm essa intenção. Mas não basta isto. Isto foi doado para nós na simplicidade dessas palavras, foi colocado de forma que ninguém deixasse de entender, e nós teríamos que ter uma outra postura diante disto. Eu vou repetir os três parágrafos, porque foram só três parágrafos de toda uma transmissão. Transmissão do dia 12 de setembro, que nós começamos a estudar na partilha passada e estamos arrematando hoje. Então aqui está. Para chegar à realidade da vida, o aprendiz deverá, em estrita obediência, fazer tudo o que em certos casos poderá parecer absurdo. Claro, não? O grande passo na transformação crística é reconhecer que se sabe muito pouco da vida e quase nada da vontade do Senhor. Não só nós não sabemos nada da vida, como não sabemos nada da vontade daquilo que nos criou. Daquilo que nos criou. E que só resta seguir os sinais que são indicados. Porque algum sinal nos é indicado. E se esta fonte é fidedigna, se é uma fonte real, como possa ser uma transmissão de Cristo Jesus, como possa ser uma transmissão de Maria, então é preciso que a gente realmente tome uma outra atitude. Se quisermos realmente despertar. Agora, se quisermos continuar semi-adormecidos, temos livre-arbítrio para fazer isto. E o terceiro ponto. Em fase de serviço apostólico, devemos cruzar com os próprios pés o lago das impurezas da humanidade. Veja que modo delicado de falar a sujeira da humanidade. O lago das impurezas da humanidade. Ainda põe aí a imagem de um lago, para você visualizar isto como uma coisa bela. As que não permitem que se veja o sentido existencial da essência de cada alma. Estamos realmente diante da necessidade de termos uma atividade interior um pouquinho mais assumida, um pouco mais assumida. Chegou o momento de nós estarmos mais seriamente voltados para aquilo que nos é oferecido. Agora, para nós terminarmos a reunião de uma forma bem esperançosa, aqui está escrito no final dessa transmissão de Cristo: a lei da graça dissolverá essas cargas e renovará a vida de todos os seres. Isso ele quer dizer: nunca você pense que não é capaz, nunca você pense que é impuro, nunca você pense que você não presta. Porque a lei da graça, a lei da graça, vocês sabem o que é a graça, não é? Aquilo que a gente recebe de graça, do alto. A lei da graça dissolverá essas coisas e renovará a vida de todos os seres. Olha, é uma frase tão simples que não há quem não entenda. Seja o que for que vocês pensem de vocês, seja o que for, a lei da graça dissolverá essas cargas e renovará a vida de todos os seres. Bom, vocês estão vendo o que está diante de nós, a oportunidade que nos é oferecida. Vocês estão vendo os textos que diariamente estão na internet, nos quadros, para vocês examinarem. E não percam esta oportunidade. Não percam esta oportunidade, porque está na hora. Está realmente na hora. E diz: nunca lhes falharei, mesmo nas horas de grandes provas. Isto que as pessoas normalmente chamam de depressão, falam de depressão como quem toma um copo d'água. Isso que chamam de depressão, que não é nada de extraordinário, depressão é porque a alma está cansada de o que está fazendo, então ela se afasta um pouco. Ela se afasta um pouco, tapa os ouvidos, fecha os olhos, se afasta um pouco. E aí ele está deprimido, coitado. Você pergunte a Deus o que você está fazendo na vida, pergunte a Deus o que você realmente deve fazer que acaba a depressão. Porque aí a alma volta e não tem mais depressão. Então, estas grandes provas, que são as provas de depressão, não segundo quem sabe psicologia, eu não sei, mas segundo quem sabe psicologia, as grandes provas são as provas da depressão. Então, mesmo nas grandes provas, nas horas das grandes provas, nunca lhes falharei. Bem, se quiserem ler de novo, está no dia 12 de setembro, Mensagem de Cristo Jesus, está lá. Vamos então nos voltar para o nosso coração, não? Vamos descer com a mente para o coração. Vamos estar numa atitude de gratidão por estarmos ouvindo essas coisas. E talvez isso possa nos ajudar a refletir um pouco sobre aquela oração muito simples, muito popular, e que não há quem não conheça, que é a Ave Maria. Mas não sei se a gente a conhece profundamente.